Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, o Papa Francisco continua hospitalizado no Policlínico Universitário Agostinho Gemelli. Segundo o médico que o operou, o Dr. Sérgio Alfieri, Francisco está vigilante e bem-humorado. Lisboa vai acolher em agosto mais de 1 milhão de pessoas. O desafio e a ambição da cidade é de bem receber os peregrinos, diz o presidente da Câmara de Lisboa em conferência de imprensa. Regressa a Santa Maria Maior, em Roma, a procissão do Corpus Domini, precedida desta vez pela presença das relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e de seus pais, Luís e Zélia Martin. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco continua hospitalizado no Policlínico Universitário Agostinho Gemelli. Francisco está vigilante e bem-humorado. Assim começou a conferência de imprensa com o médico que operou o Papa, o Dr. Sérgio Alfieri, diretor do Departamento de Ciências Médicas e Cirúrgicas Abdominais e Endocrinometabólicas do Hospital Gemelli de Roma. Perante os jornalistas e o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, o médico leu a seguinte declaração. Esta tarde, no Policlínico Gemelli, o Santo Padre foi submetido a uma cirurgia programada devido a uma laparoscele encarcerada em correspondência da cicatriz de operações realizadas precedentemente nos anos passados para corrigir o problema. Esta laparoscele causava no Santo Padre há alguns meses uma síndrome de semioclusão intestinal dolorosa, agravada. No decorrer da operação, foram encontradas fortes aderências entre algumas alças intestinais com obstrução parcial no peritônio parietal, que causavam a sintomatologia acima mencionada. Foi então executada a reparação do defeito de hérnia mediante uma plástica da parede abdominal com o auxílio de uma rede protésica. A operação e a anestesia geral se realizaram sem complicações. O Santo Padre reagiu bem à cirurgia. Em tom de brincadeira, o Papa questionou quando seria feita a terceira cirurgia. Entretanto, continuam a chegar as mensagens de melhores votos ao Papa, entre as quais da Diocese de Roma, da Conferência Episcopal Italiana, da Comunidade de Santo Egídio, da Conferência Episcopal do Peru, da Conferência Episcopal Francesa, do Conselho Episcopal Latino-Americano, da Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América. Todas elas expressando carinho e proximidade ao Papa Francisco e unindo-se às orações de toda a Igreja pelo sucesso da operação e pela rápida recuperação de sua saúde para o pleno exercício de seu ministério de pastor universal e precioso ponto de referência para muitos. No fim desta manhã, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, leu aos jornalistas o seguinte comunicado. A equipe médica que acompanha o pós-operatório do Santo Padre informa que o Papa Francisco passou uma noite tranquila, conseguindo descansar por um longo tempo. Encontra-se em bom estado geral, vigilante e a respirar espontaneamente. Os exames de controle de rotina são bons. Durante todo o dia, ele observará o repouso pós-operatório necessário. O Papa está informado das mensagens de proximidade e carinho que chegaram nas últimas horas e expressa a sua gratidão, pedindo ao mesmo tempo que continuemos a rezar por ele. Antes de ir ao Hospital Policlínico Gemelli, nesta quarta-feira, 7 de junho, para a intervenção programada, o Papa Francisco encorajou a Fundação Fratelli Tutti a prosseguir na organização do Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, que se realizará regularmente no sábado, 10 de junho, na Praça de São Pedro, em Roma. Por vontade do Santo Padre, o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, intitulado Not Alone, Não Sozinho, promovido pela Fundação Fratelli Tutti, em colaboração com a Basílica de São Pedro, com o Dicastero para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e com o Dicastero para a Comunicação, se realizará regularmente no sábado 10 de junho, na Praça de São Pedro. Antes de ir ao Hospital Policlínico Gemelli, para a intervenção programada, o Santo Padre encorajou a Fundação Fratelli Tutti a ir adiante na organização do encontro, que reunirá pessoas de todo o mundo para promover a cultura da fraternidade, do diálogo e da paz em torno da mensagem de fraternidade humana proposta pela encíclica Fratelli Tutti. O Santo Padre contará com o afeto e a oração dos participantes do encontro, que no sábado à tarde se reunirão na Praça de São Pedro, a partir das 16 horas locais, para o encontro em transmissão mundial e em conexão com outras 8 praças do mundo. O acesso à praça é gratuito e será permitido a partir das 14 horas, hora de Roma. Até dia 9 de julho, todo o altar estará perfeitamente preparado para acolher a JMJ de Lisboa 2023, confirmou em conferência de imprensa o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, engenheiro Carlos Moedas.
O altar, que já está, as fundações estão completamente terminadas e gostaria também de dizer que até dia 9 de julho todo o altar estará perfeitamente preparado. Aliás, é um estaleiro que está a funcionar muito bem e, portanto, vamos ter até esse dia. Até final de junho, enquanto vêm estas imagens, estão a ver ali também a ponte pedonal, que estará também pronta até ao final de junho. E nas últimas semanas de julho nós teremos já os ensaios que serão realizados no Parque Eduardo VII, aqui ao lado, na Alameda, no Terreiro do Paço. Mas vejam esta imagem que eu tive o gosto de mostrar este pequeno vídeo, ainda não estava nesta fase, a Sua Santidade o Papa, na visita que fiz a Roma. Nessa conversa, a Sua Santidade o Papa dizia que aquilo que ele mais gostaria em Lisboa era estar com as pessoas. E, portanto, dei-lhe um bocadinho da ideia do que era este terreno extraordinário. Eu penso que não há nenhuma obra, em nenhuma Jornada Mundial da Juventude, que tenha tido esta dimensão. Queria dar, portanto, esta nota desta preparação. Agradecer a todos, agradecer às equipas, agradecer a todos aqueles que estiveram presentes todos os dias, porque foi um trabalho extraordinário, que foi feito com uma grande rapidez e, portanto, temos esta obra do Parque Tejo terminada e no dia 9 de julho teremos o altar. Lisboa será o palco do mundo, seremos o palco do mundo com todas as autarquias que aqui estamos, mas Lisboa será de facto este palco do mundo, onde vamos ter mais de 1 milhão de peregrinos. E o desafio e a ambição é de bem receber, manter a cidade a funcionar nesses dias, em dias em que teremos tanta gente, mas todos estaremos aqui a trabalhar. E gostava de dar aqui essa prontidão dos serviços, do Regimento de Sapadores Bombeiros, da Proteção Civil, da Polícia Municipal, da Direção Municipal de Higiene Urbana, da Manutenção e Conservação Urbana, das Brigadas de Lisboa, que estão sempre prontas a ajudar quando algum problema acontece. Portanto, os lisboetas podem sentir orgulho nos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, que estarão na linha da frente. E deixava aqui um desafio, porque penso que é o dia para o fazer, um desafio para que todos aqueles que queiram ser embaixadores de Lisboa, todos aqueles jovens que queiram ser embaixadores da cidade, que venham e que tenham connosco a oportunidade de trabalhar durante estes dias, ter uma semana de trabalho de 4 horas por dia, inscrevam-se, sejam embaixadores. E pedir também do coração a todas as famílias lisboetas que abram as suas casas, que abram as suas casas a todos aqueles que vão estar aqui nesses dias. Para nós é extremamente importante, é a imagem da nossa cidade é a imagem das nossas cidades e a imagem do nosso país.
A Basílica Papal de Santa Maria Maggiore se prepara para viver dois eventos de grande importância, caracterizados por uma série de celebrações litúrgicas que terminarão com a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento. No sábado 10 de junho, às 15 horas, serão expostas para a veneração dos fiéis as relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e de seus pais, Luís e Zélia Marta. Às 17 horas, o canto das primeiras vésperas, presididas por Dom Valentino Miserax, cônego da Basílica Liberiana. A seguir, às 18 horas, a celebração eucarística presidida por Dom Rolandas Macricas, comissário extraordinário do capítulo e da Basílica. No domingo 11, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Domini, a comunidade de Roma reunir-se-á na Basílica às 17 horas para o canto das segundas vésperas, a que se seguirá às 18 horas a solene celebração eucarística presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. No final da celebração eucarística, terá lugar a procissão com o Santíssimo Sacramento, que seguirá um percurso que passará pela Praça de Santa Maria Maggiore, Via Liberiana, para chegar novamente à Praça de Santa Maria Maggiore, onde, no sugestivo cenário do adro e da praça em frente à Basílica, será celebrada a solene bênção eucarística. Participarão nas celebrações o capítulo liberiano e as comunidades paroquiais e religiosas da região. O serviço litúrgico será ao cuidado do Colégio Capranica. A exposição das relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e de seus pais, juntamente com a solenidade do Corpus Domini, constituem ocasiões únicas para a comunidade católica de Roma se reunir na oração e devoção. Se na Nigéria não se pode negar a componente religiosa do conflito entre pastores Fulani e os agricultores, segundo analistas e a imprensa local, isso não deve fazer perder de vista os fatores políticos e econômicos que o alimentam. Os ataques por bandos de pastores Fulani não são apenas consequência de um conflito religioso. Estes ataques, que são vistos sobretudo do ponto de vista do confronto religioso, têm, contudo, múltiplas facetas. Na Nigéria, não são poucos os políticos que apoiam o choque identitário étnico-religioso entre diferentes grupos, para se apresentarem como os únicos capazes de defender os seus eleitores, que muitas vezes coincidem com uma determinada população. Finalmente, os fatores ambientais. Com o avanço do deserto no Sahel, tem aumentado a luta pelos recursos, água e terrenos, do confronto milenar entre pastores e os agricultores. E com esta notícia, terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. E sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.